Panorama Agrícola para 12 de janeiro de 2018, sexta-feira.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Sexta-feira de lua minguante, 12 de janeiro de 2018, no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: caiu na rede, é peixe. Confira no Panorama Agrícola desta sexta-feira uma dica para biodecompositor doméstico. E na entrevista saiba o que são micro-organismos eficientes que aumentam a fertilidade do solo.
Dica do dia.
Na dica de hoje, recicle o seu lixo, faça um biodecompositor doméstico. O que pode ser reciclado no biodecompositor? Cascas de frutas, legumes e verduras, folhas de árvores, grama, restos de comida, borra de café, erva de chimarrão, esterco de animais. Transforme o seu lixo em adubo. Materiais necessários para fazer um biodecompositor doméstico: uma bombona com tampa removível, um adaptador de meia polegada para mangueira, uma bucha de redução com rosca, 20 cm de mangueira de jardim, uma flange de 20 milímetros, uma torneira plástica de meia polegada para jardim, 1 metro de sombrite fino e uma grade para o fundo da bombona. Como construir? A tampa da bombona deve ser furada para a instalação do adaptador da mangueira de jardim. Ela servirá de respiro, saída dos gases produzidos. Para evitar a entrada de insetos, o melhor é colocar um pedaço de esponja na saída da mangueira. A torneira é colocada na parte inferior da bombona para a retirada do líquido formado, chorume. Para não haver acúmulo de líquido, é importante que a torneira fique o mais próximo do chão. Para não quebrar a torneira, apoie a bombona num suporte. A grade, que pode ser feita de vários materiais, como madeira tratada, vai servir para separar o material sólido do chorume. Coloque o sombrite sobre ela para evitar entupir a torneira. Basta depositar os resíduos orgânicos no biodecompositor. É importante dizer que não haverá cheiro algum. A decomposição será feita por micro-organismos que necessitam de ar. Por isso, importante colocar camadas de resíduos vegetais, folhas e grama para possibilitar a aeração da matéria orgânica. Uma vez por semana, o chorume pode ser retirado através da torneira do fundo da bombona. Em 4 a 6 meses, o composto produzido estará pronto e poderá ser utilizado em hortas e jardins. Recicle, transforme o seu lixo em adubo por meio de um biodecompositor doméstico.
Confira a entrevista de hoje.
Para aumentar a fertilidade do solo e a saúde das plantas, o agricultor pode se utilizar de micro-organismos eficientes que ajudam na regeneração do solo. Acompanhe na entrevista de hoje com a engenheira agrônoma da EPAGRE, Lidiane Camargo.
Micro-organismos eficientes é uma forma de chamar os próprios micro-organismos que vivem no solo, né? Assim, só que são os micro-organismos que a gente chama de regenerativos, que são aqueles que auxiliam na degradação de matéria orgânica e também auxiliam na nutrição das plantas, né? Eles fazem esse trabalho, a gente chama de eficiente porque eles têm esse papel na fertilidade do solo e no crescimento das plantas também.
A ideia principal é a fertilidade do solo.
A ideia principal, como deve ser na agricultura, sempre focar na fertilidade do solo.
E você, como extensionista da EPAGRE em Criciúma, já tem trabalhado isso em Criciúma?
A gente começou um trabalho ali no escritório municipal, né, de Criciúma, com o uso e a propagação desses micro-organismos eficientes. Então, tem um trabalho de, com os grupos de orgânicos, né, onde a gente já fez uma oficina com eles, e também nas escolas, também eu tenho levado essa técnica, que na verdade é muito simples, tu até pode comprar, mas a aquisição deles até é cara, mas para fazer é tão simples, e aí a gente ensina, né, mostra, né, como é que faz, e junto com o agricultor, para que ele possa usar em qualquer tipo de solo, não tem contraindicação, e ele realmente funciona.
Dá um exemplo aí para o nosso ouvinte.
Quando tu tens um solo cultivado, tu tens menos... tu tens uma seleção de micro-organismos que atuam ali. E aí a ideia é diversificar esse micro-organismo. Então, a gente faz numa mata, né, num mato fechado, e faz uma coleta de micro-organismos, que a gente chama assim, usando o arroz como fonte de carboidrato, o arroz cozido, né, como fonte de carboidrato.
O arroz seria a isca?
O arroz é como se fosse a isca, bem isso. A gente usa o arroz como isca, e aí eles querem se alimentar, né, não são nem bobo nem nada, está ali o arroz, os micro-organismos acabam colonizando o arroz, e a gente usa essas colônias de micro-organismos, acaba reproduzindo, né, e para posteriormente usar no nosso, na lavoura. Tanto pode ser, ele atua tanto como adubo nas folhas, como a pulverização nas plantas mesmo, ou a pulverização no solo também, como preparo, pode ser usado nas sementes também, antes do plantio, deixar elas embebidas no líquido, né, que forma ali desses micro-organismos eficientes. São vários, tem gente até que usa para limpar a casa, porque os micro-organismos, eles degradam a matéria orgânica, então eles também quebram as moléculas de gordura também na casa, né? Então tem gente que usa, a gente se atenha ao uso na agricultura.
Indiane Camargo, daria para explicar o passo a passo? Por exemplo, nesse exemplo que você deu do arroz, põe o arroz dentro de um bambu para capturar o micro-organismo, é isso?
Isso, pode ser usado. Assim, pode ser usada a bandeja plástica, não precisa ser o bambu. Eu uso bambu porque ele já é um... Ele é um, por ser um material natural, né, eu acredito que tenha mais interação com a natureza, né? Então, eu uso a calha do bambu, aquela, né, pela metade, e deixo no mato com a serrapilheira, que são aquelas folhas, né, que caem, né, no próprio mato, assim, e coloco por cima, porque ali já acaba inoculando, né, que a gente chama, já inocula ali uma diversidade grande de micro-organismos, e deixa ali. Se tiver galinha por perto, o melhor é colocar um sombrite, né, para as galinhas não comerem o arroz, né, que elas também gostam de comer arroz. E o arroz é também melhor que seja não cozido, não cozido, sem sal, né, para evitar também que o sal depois acabe interferindo na planta também, né, ou nos micro-organismos. Então a gente usa sem o sal. Aí cozinha, deixa na mata. E tu pode deixar uma semana, 10 dias, a 15 dias, né? Aí vai lá e recolhe esse arroz e coloca junto com num recipiente fechado, que pode ser as pets, ou eu uso aquelas de 10 litros de água, né? E deixa ali, coloca uma quantidade de água, uma quantidade também, eu uso açúcar mascavo, mas pode ser melaço também, que serve como fonte de carboidrato também para os micro-organismos que estão ali. Eles vão continuar comendo, e a gente quer que eles se multipliquem ao máximo, então tem que dar alimento para eles. E aí a gente coloca e inicia o processo de fermentação. Aí tu tem que tirar o gás. Quando termina a formação do gás, é sinal que eles já estão num estado dormente. Aí a gente, eles já estão prontos para uso. Aí é esse micro-organismo que acaba diluindo ele em água e pulverizando o solo, as plantas, o que tu tem, sem contraindicação.
Volta para a terra para fertilizar o solo.
Justamente, é aquele ciclo. A gente só está multiplicando eles para que eles voltem para a terra e no nosso solo cultivado, que teoricamente já é um solo mais pobre, né, porque já perdeu a diversidade de plantas que tem no mato, a gente coloca os micro-organismos ali para que eles repovoem aquele solo.
Qualquer agricultor pode fazer?
Qualquer agricultor, é um método bastante simples e é rápido e ele é eficiente.
Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com a engenheira agrônoma Lidiane Camargo sobre micro-organismos eficientes para aumentar a fertilidade do solo.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.